palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasswox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Bora lá, última mesa do evento. É, novidades tecnológicas para pessoa com deficiência visual, tablets, smartphones, ensino de robótica, ensino de programação, percurso independente com GPS, identificação de produtos supermercado, etc. Então, chama para essa mesa o professor Antônio Borges, professor Wagner Maia, professora Luzia de Souza, professor Ivaldo, professor e também o Iraildo da Conrádio.
Bom, eu vou tomar a liberdade de, nessa mesa de novidades, né, eu vou começar com algumas novidades do Glasswox, tá? Vou começar com uma novidade que está sendo lançada agora na versão 5.0, que é a versão com animação de computação gráfica do programa Menino Curioso, tá? É, Letravox. Tá? Só que agora com computação gráfica. Qual é a utilidade desse programa? É que no processo de alfabetização das pessoas com deficiência visual, o Letravox sempre foi um programa muito utilizado. E agora, com computação gráfica, você inclui a possibilidade de ter crianças que enxergam utilizando também o Letravox para isso. As pessoas cegas vão pensar que é exatamente o mesmo Letravox, mas quem enxerga vai ver uma bela computação gráfica na tela do computador.
Glasswox, o que você deseja? Jota, qual a letra do jogo?
É um jogo educativo.
É. Qual a letra do programa?
F, Letravox. T, jogo de tabuadã. F, forquinha para crianças. C, curioso voz.
Então, o Curioso Vox é esse programa.
Uau! Essa é a história de um menino curioso e de uma caixa mágica. Quer ouvir a história?
Quero. O que eu faço?
Aperte uma tecla para continuar.
Então na tela. Na tela do computador está aparecendo então a imagem de um menino dançando, né? Com uma lupa na mão, se dirigindo a uma caixa mágica onde estão as letrinhas. O que está faltando aí? Audiodescrição, que não foi feita ainda. Vai ter audiodescrição, mas ela não está aí ainda. O menino se dirige para a caixa e a caixa se abre e aparecem as letrinhas. Bom, só vou passar uma letrinha aqui, a letra T de tapa.
Eu sou T, tapa.
Aparece uma mão enorme que dá um tapa na bunda do garotinho. Bom, é o Letravox agora na forma de computação gráfica. Essa é uma das novidades do Glasswox 5.0. Outra novidade, tá? Foi falado aqui na questão da audiodescrição. Tá? Esse programa já foi demonstrado no encontro do Glasswox do ano passado, mas ele agora encontra-se consolidado. Tá? É um programa de dublagem. Tá? Então eu vou fazer uma pequena demonstração desse programa. Tá? Ele trabalha, na verdade, colocando uma trilha de áudio adicional que normalmente aparece no cinema como um monte de letrinhas. Que são projetadas embaixo, que são chamadas de legenda. Só que um cego, quando vai ao cinema, ele não consegue assistir as legendas, porque elas não são faladas. Então, a ideia agora é de você baixar as legendas ou no smartphone ou então no computador e então assistir com legendas. Eu não vou dublar um filme, não. Eu vou dublar uma música. Que é uma coisa que a gente escuta. Lá no Rio de Janeiro tem muito isso, né? Então eu vou dublar uma música com o Dublavox.
Nome do arquivo a reproduzir. Imagine.mp3. Imagine.mp3. Imagine SRT. Carregando o filme. Um momento. Imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós apenas o céu.
Esse é o Dublavox. Bom, nós estamos agora com o pessoal da rádio, né? Estamos conversando, ver como é que a gente pode colaborar para que a gente possa disponibilizar essas legendas com... Porque as legendas têm que ser produzidas, alguém tem que escrever as legendas, né? Agora, ele não serve só para isso, ele serve também para, eventualmente, agregar audiodescrição escrita, né? Não é... um O do Bobó, né? Não é o audioescritor falando, não tem a mesma qualidade, é um sintetizador de voz, mas pode quebrar um galho muitas vezes. Né? Então nós estamos com o pessoal da rádio, com rádio, vendo como é que a gente pode viabilizar tudo isso de uma maneira mais efetiva. Bom, eu não quero monopolizar aqui o espaço, que estão muitas pessoas, só quero dizer o seguinte, o Dosvox 5.0 está vindo por aí, né? Vai ser lançado no encontro de Uberaba. Ele já está disponível para download para as pessoas que estão fazendo experiência nele. Muita gente aqui do ambiente já experimentou, né? Mas ele vai ser lançado oficialmente no evento de Uberaba, então achei que não era muito justo a gente exibi-lo aqui, né? Tá bom? Então é isso. Passo a palavra para o próximo membro da banda.
Gente, bom dia a todos. Quando fui convidado para falar aqui nesta mesa, eu confesso que minha barriga ainda está gelada aqui. Vocês acham que isso é normal? É normal. Eita, a Francisca disse que não é não, a Mariazinha disse que não é não. Certo? Então, o tema ele é muito abrangente. Certo? Tablets, smartphones e outras tecnologias, eu vou me ater um pouquinho na parte de... celulares. Assim, até o começo dos anos 2000, por aí, celular não falava. Cego usava celular, era de teimoso. Certo? E aí, quando chegava aquela coisa da mensagem, a gente chamava, neném, vem aqui olhar aqui para mim, já vou. Neném, vem aqui ver aqui essa mensagem para mim, já vou. Neném, vem ver isso aqui para mim. Já vou! Sabe esperar, não. Certo? Então, dentro da casa da gente, acontecia essas coisas. Tá ok. Ok. Quando aqui em Teresina surgiu as duas primeiras pessoas a usar o celular com voz, aqui em Teresina, foi a Fátima... e a Conceição, que eram funcionárias da Telepisa, hoje Telemar. E elas passaram a usar um celular que ele parecia muito mais o pneu de um carro. O bicho era grande, meio arredondado, era um Nokia, 3 ponto qualquer coisa que eu não lembro, com um Talk, 2 ponto qualquer coisa também que eu não lembro. Mas era uma voz que já auxiliava, ele já lia mensagem, ele já lia os números. Antes, porém, apareceu um celular da Samsung que ele falava os números. Ah, mas isso era uma felicidade, que a gente já tinha certeza que não ia digitar errado. E a Nokia foi evoluindo. Antes, porém, nós aqui de Teresina ligávamos para a Nokia, descobrimos o telefone da Nokia, nós ligávamos para a Nokia todos os dias, umas 50 ligações, pedindo um programa de voz, pedindo algo que pudesse o cego usar esse telefone. Isso, eu acho que o pessoal da Nokia acho que só não mandou matar o pessoal do Piauí porque é crime. Mas todo dia tinha mais de 50 ligações. E depois a Associação dos Cegos, na pessoa de Sebastião Ferreira, um dos fundadores, que não está aqui presente, mas o único fundador vivo da instituição, fez um ofício à Nokia solicitando um programa, um celular que tivesse alguma coisa. Lá veio a tecnologia Symbian, que permitiu instalar o Talks. Mas veio outro problema agregado à tecnologia Symbian. Você comprava um celular por R$300 e a licença para o celular é R$700. O que aconteceu no Brasil? Eu não sei como não mandaram prender um monte de cego. O Talks foi craqueado e foi distribuído aí gratuitamente entre os cegos, que esse aí era um crime para o bem, mas que dá cadeia. É um crime para o bem, mas dá cadeia. Então, os celulares eles foram evoluindo, o Talks foi evoluindo, 3.5, 3.8, 4. Ponto qualquer coisa, 4.5. E ele parou no 5.0 porque chegou outro sistema que trouxe um programa gratuito já embutido no seu sistema, que foi o Android. Inclusive já está vindo aí um Android Marshmallow, que é o Android 6, para o mercado. Então o primeiro Android que apareceu por aqui foi o 2.3. E eu fui o primeiro a usar esse bicho, que eu tocava, eu pensava em tocar o dedo, ele já tinha feito o que eu não queria. Ainda falava. Certo? Na hora que eu encostava o dedo na tela, ele já estava fazendo e dizendo, contatos, eu queria ligar. Certo? Passava o dedo próximo da tela, ele já estava fazendo. Mas ele ainda tinha um teclado físico, tinha um mousezinho no teclado físico que me tirava da tela e dava para usar. Era bom? Era péssimo. Mas era novidade e eu estava muito contente com esse bicho. E depois apareceu o Android evoluiu, veio o 3, veio o 4, e nós já estamos no 5, já está vindo o 6. E muitos aplicativos no Android hoje, a partir do 4, melhorou muito. Tem aplicativo para todos os gostos. Tem aplicativo que reconhece objetos, que faz um áudio de descrição dos objetos. Tem o TapTapSync, que é um programa que lê imagens, faz uma pequena descrição. E tem o Launch, que organiza a tela da forma que você quer. E a vida do cego dentro dos smartphones, dentro dos celulares, melhorou muito. Certo? Melhorou muito. Mas o ponto de partida nosso aqui, para que essas outras viessem a acontecer, foi o DOSVOX. O DOSVOX foi quem abriu as portas da informática para os cegos. Certo? E uma certa vez eu ouvi, eu não sei se foi consolidado, mas para a tecnologia Symbian tinha um pensamento de colocar a voz da Liane no celular. Foi confirmado, professor? A voz da Liane para celular na época da Nokia, do tecnologia Symbian? Foi feito? Não foi, né? Não foi. Foi isso que eu falei. Foi um pensamento, eu não sei se foi consolidado. O professor Antônio Bosa está confirmando aqui que a voz da Liane não foi para o celular. Mas acredito que dentro da cabeça do professor Antônio Borges hoje, deve estar martelando uma coisa. DOSVOX para Android. Eu acho que isso deve estar batendo aqui na testa dele e na nuca. Certo? Deve estar fazendo tuk-tac, tuk-tac, sabe? Porque o Android ele está vindo aí como um sistema alternativo. já tem computadores, já tem os tablets, e já tem outras e outras máquinas usando o Android. Certo? Como já tem o Android, o DOSVox para o Linux, acho que para o Android o professor Antônio de Borges não vai ter nem tanto trabalho. Penso eu, né? Mas, assim, a vida do cego no meio das tecnologias assistivas melhorou muito, porque as tecnologias assistivas elas vieram para dar conforto, comodidade, autonomia, independência, como queira, e deixar bem distante a dependência daquele mais próximo, da gente deixar de ocupar mais o povo. Só para encerrar, quando eu comprei um celular com voz, a prima da Jane, a Sueli, ficou com ciúmes do celular, porque ela disse que eu não pedia mais ela para ler as mensagens. Certo? Ela ficou zangada uns 3 dias. Certo? Mas ela também me zangou um bocado de vez, que eu pedia, Sueli aqui. E ela ficava por ali, ia quando queria. Certo? Então, a nossa vida melhorou, mas tem uma coisa aí que está sendo um problema na vida do cego. Os teclados físicos estão sumindo. Certo? O mundo parece que agora vai viver sem teclado. Certo? Nossos celulares com Android, as teclas já não existem. Certo? Já existem alguns computadores aí com teclado na tela que para o cego eu não sei como é que vai ser. Mas vamos ver o que é que acontece. Nós já superamos várias barreiras. Eu acredito que essa vai ser mais uma. Certo? Não me estendendo mais muito no tempo, eu vou passar aqui para nossa amiga Luzia de Souza. Certo? Eu acredito ter contribuído com alguma coisa para vocês. Se eu tiver conseguido colocar dúvida na cabeça de vocês, para mim já é bom.
Bom dia a todos. Eu sou Luzia, professora Luzia. Eu trabalho no CAP Teresina já tem acho que 10 anos. Eu vou começar minha história contando, minha experiência com o DOSVox, como foi. Que quando eu cheguei no CAP, eu recebi um aluno de 3 anos e pouco, que não sabia sentar, não ensinaram a criança a sentar, e o menino corria, ele só corria. Né? Então, mais ou menos um ano, eu passei correndo atrás dele, né? Que foi o tempo que foi montado o laboratório de informática do CAP. E quando montaram o laboratório e a gente começou a fuçar o DOSVox, eu conheci o Menino Curioso. E através do Menino Curioso, né, através da Associação de Sons à Letra, a gente começou a trabalhar. Foi quando ele sentou, eu digo, oh, meu Deus, abençoado seja o Menino Curioso. E aí a gente começou o trabalho, né, do computador para a mesinha, para o braille, né, nesse tempo. Então, o Menino Curioso, ele foi uma... O DOSVox com o Menino Curioso, ele foi uma ferramenta assim, que tá, faz parte já da minha história como professora. Né? Eu vou centrar minha fala, eu não sei como é a questão do tempo, eu vou centrar minha fala assim, nas coisas que eu uso, porque eu abuso do que tem à disposição. Então, eu sou uma professora de braille que eu sempre procurei coisas que fizessem a criança se interessar pelo sistema braille. E o incrível que pareça, algumas pessoas estão deixando o braille para ir para a informática. Eu passo pela informática para chegar no braille. E é uma coisa que eu gosto de fazer e que tem dado um resultado muito interessante. Eu uso muita das tecnologias assistivas que foram faladas aqui na aula, no cotidiano mesmo. Multiplano, eu abuso do multiplano. Eu uso o multiplano para fazer quadro de valor e lugar. Eu ainda não conheci uma coisa melhor para trabalhar com cego. A estatística com multiplano. Né? Hoje em dia estão cobrando estatística na educação infantil. Então, o multiplano é assim, uma mão na roda. Eu uso o multiplano para as operações fração, gente, é incrível, para trabalhar fração com multiplano. para você trabalhar o algoritmo das contas, porque às vezes a criança tem um problema de concentração que não tem nada a ver com a visão. Tá? Eu não gosto quando diz assim, quando a criança tem uma deficiência associada. Não é. Quando a criança é cega e tem um outro comprometimento. Tá? E essas tecnologias elas ajudam bastante. Eu tenho usado alguns brinquedos que vocês vêm vendendo ali nos estantes que estão lá fora. Eu uso bastante, eu abuso, eu infernizo o juízo das mães, compra, é preciso, é necessário. E aí a gente vai do brinquedo para o papel e fica bem mais fácil. Então, as tecnologias assistivas, quando se fala em tecnologia assistiva na área da informática ou na área do concreto, para o ensino fundamental, principalmente séries iniciais de educação infantil, eu acho que nós, na educação de cegos nós vivemos uma nova era. Tá certo? Nós temos à disposição uma série de aplicativos. Eu uso e abuso do tablet, tá certo? Eu uso e abuso do celular, com todos os aplicativos que eu conheço. E já usei o Launcher, uso a Voz Luciana. Uso os três toques, né? Quando você dá três toques em qualquer tela Android, ela aumenta, que é uma coisa de louco, ela não perde muita resolução, então é maravilhoso. Uso e recomendo aos meus alunos o DDR, que é o tocador Daisy da Fundação Dorina Noil. Eu sou fascinada por um aplicativo que o DOSVOX tem, que transforma texto em MP3. Que você joga o texto TXT lá no DOSVOX, o bicho transforma em MP3, tu joga no teu cartão de celular e vai no ônibus, né? Com as duas mãos ocupadas, lá segurando, e com o fone de ouvido. Todo mundo pensa que tu tá ouvindo rap. Não, você tá estudando, né? Muito bom esse aplicativo. Sou baixa visão, então eu uso. Eu tenho cobrado o professor Antônio Borges a Lente Pro. Mas eu uso muito a lente da Windows, ela é muito boa. Os recursos de acessibilidade da Windows são até interessantes. E gostaria de falar um pouquinho, enfatizar um pouquinho a Lente Pro, que eu acho que está na cabeça dele também, porque eu tenho cobrado. É que um trabalho que o CAP tem feito, nós temos recebido pessoas não para reabilitação. Nós temos recebido pessoas cegas que estão se reinventando a partir da informática. Né? Essas pessoas elas estão vendo crianças cegas usando smartphone, então elas estão achando, poxa, dá para mim também. E estão aparecendo no CAP para aprender a usar o DOSVOX, porque o DOSVOX baixa vídeo do YouTube mais rápido do que o Windows. Né? Ele é mais rápido, o VoxTube. Elas querem usar o smartphone, elas querem usar o tablet, pessoas bem mais velhas. E há pessoas mais velhas com comprometimento motor, para os quais eu não vejo uma lente melhor do que a Lente Pro, que é isso que eu estava falando para ele. Professor, eu não posso lhe dizer que tem usuários, mas tem uma demanda latente incrível, porque eu já dei, tive a oportunidade de dar aula para duas pessoas idosas, e eu me dei muito bem usando a Lente Pro. Eu tive uma senhora que ela estava entrando em depressão, ela estava perdendo a voz, a motricidade e começando a ter problemas de memória. E a maior mágoa dela não era isso, não era todas as dificuldades que ela estava enfrentando. A depressão dela é porque ela não conseguia ler. Né? E aí a psicóloga falou comigo, Luzia, ela tem a visão muito reduzida, será que tu não pode ajudar? Não, então eu fui lá com o meu arsenal. Minha telelupa, meu computador, o meu tablet, e no meu computador tinha a Lente Pro. E eu comecei a usar no computador, e era uma coisa que ela conseguia usar, porque o mecanismo de movimento da lente é nas setas, então não precisava uma coordenação motora muito grande, né? É só os dedos aqui, tá? Em cima, embaixo. Então, eu achei... nesse momento foi que eu fui imaginar a dimensão desses recursos de acessibilidade para essas pessoas que tiveram uma vida produtiva, que perderam isso, que foram perdendo aos poucos por conta da velhice e de todas as complicações que acontecem. Né? Elas vão se isolando e a primeira vez que essa senhora leu, ela chorou. Né? E aí a gente abusava, a gente brincava com a telelupa, a gente brincava com o computador, com a lente pro, a gente brincava com o smartphone. Lemos o ágape do padre Marcelo Rossi todinho, né? Usando esses recursos. E foi uma experiência maravilhosa e foi o que me chamou a atenção para essa outra clientela que a gente não tem dado muita importância, que é a pessoa idosa que está perdendo a visão. Outras coisas que eu gostaria de colocar também, aproveitando, é o tablet como um elemento de inclusão escolar. Eu estive falando com a minha chefe lá da divisão de... Não, tá. Falando com a minha divisão com a minha chefe da divisão de inclusão. E a gente falando a possibilidade de se conseguir autorização dos autores para a gente colocar o livro no tablet e para que a criança pudesse levar esse tablet para a escola. Se fosse baixa visão, usava lente ou a voz, e se fosse e se for a pessoa cega, igualmente, né? Usa o leitor de tela do tablet, que pode ser o talkback mesmo, que o talkback tá bom, apesar da voz ser meio enjoada. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, para concluir, é que eu não consigo mais me ver dando aula sem sentar com o smartphone ali do lado, o computador dentro da bolsa e as minhas coisas, né? Eu tenho uma bolsa de viagem que eu levo, eu carrego minhas coisinhas, meu material completo, que também são tecnologias assistivas, certo? Eu vou passar para o professor Wagner. Quando o Ari me disse que eu ia ficar com o professor Wagner e o professor Antônio Borges, deu um medo.
Bom dia, pessoal. Iraildon, Francisca. Meu nome é Iraildon Mota, eu sou do Instituto Conrádio também, junto com o Gessé, Milena, que está passando uma lista aí que é super importante, dos grandes desafios do Instituto Conrádio, e imagino que de todos vocês também, que é essa tecnologia ou essa facilidade que a gente vai ter na possibilidade de construção do canal do cego. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. A gente convive com essa temática já tem pelo menos 5, 6 anos, né, Gessé? No Instituto Conrádio, trabalhando efetivamente. E é impressionante, porque a cada contato com uma pessoa diferente, com uma pessoa com deficiência visual, a gente se depara com mais informação e mais necessidade de aprender. E aqui nesse espaço, hoje eu vejo, desde sexta-feira, eu passei por aqui, eu vi o quanto nós ainda, enquanto Instituto Conrádio, temos que aprender com vocês. Às vezes vocês, sentados aí na cadeira, imaginam assim, eita, sou eu que tenho que aprender. E lá no Instituto a gente está tentando reverter esse eixo, de que não são vocês que têm que se incluir no mundo dos com visão, mas somos nós, pessoas videntes, que temos que fazer com que a gente perceba o mundo de vocês e cada vez mais nos aproximemos desse mundo que é tão fantástico, que é o mundo da imaginação e que é o mundo de todas as possibilidades. Me emocionei na sexta-feira, quando a professora, me perdoe, professora, você está do lado do Gessé, mas eu não sei o seu nome. E Bia. E me emocionei da forma como a professora Bia, com toda a sua sensibilidade, e a sensibilidade também do professor Antônio Borges, de passar a palavra e de ter a segurança de que a professora Bia, com todo o seu esforço, passasse a mensagem para vocês. E esse tipo de iniciativa, professora, tenha certeza, eu que tenho, embora seja meio míope, mas eu que tenho talvez muito mais condição de fazer determinadas coisas, inspira muito a todos nós. Então eu queria, vamos reforçar essa salva de palmas, porque vale a pena. Mas eu tenho certeza absoluta, professora, que isso só é possível por conta da solidariedade de outras pessoas, como a solidariedade desse rapaz que, inclusive, ontem foi descrito como Papai Noel. Cabelo de Papai Noel, que é um professor que também, desde a primeira vez que eu vi, comecei a ficar empolgado, desde a primeira vez que o Antenilton Marques nos falou do senhor professor Antônio Borges. Eu disse, minha gente, é possível. Nós, no Instituto Conrad, temos que nos desdobrar e cada vez mais entrar nesse mundo das pessoas que têm muitas possibilidades. Hoje eu vejo as pessoas com deficiência visual não como pessoas limitadas, como há antes de conhecer esse mundo, mas como pessoas que podem fazer, inclusive, o que muitas outras pessoas, com todos os seus sentidos corretos, fazem. Então, professor Antônio Borges, acho que esse momento aqui de eu sentar nessa mesa é muito para fazer os elogios a quem tanto tempo está na estrada, sendo solidário, e não só com as pessoas com deficiência de uma forma geral, principalmente as pessoas com deficiência visual, mas na solidariedade da sua equipe, no seu trabalho. E eu fiquei muito, realmente, emocionado na sexta-feira, quando eu vim aqui. Uma salva de palmas para o nosso queridíssimo professor Antônio Borges. A gente está aqui, no momento, falando muito de tecnologia. E a tecnologia não me... Não é que eu seja avesso à tecnologia. Pelo contrário, até uso o telefone celular. E uso todas as aplicações. Mas eu vou contar uma história rapidinho com vocês, para vocês, para vocês entenderem também o outro aspecto, que é o aspecto humano. Certa vez eu estava sentado numa mesa com uma arquiteta, né, e a gente estava conversando sobre a reforma de uma casa, da minha casa. E nessa reunião, professor, durante... Eu sentei na mesa, ela sentou, nós pedimos o jantar e começamos a conversar sobre a reforma da casa, sobre os planos, sobre os desejos que eu tinha, e ela atendeu uma vez o celular. Disse, não, espera aí que eu vou atender aqui o celular. E eu disse, tudo bem, deve ser algo importante, realmente deve ser muito importante, né, tal reunião. E aí começamos a conversar, ela terminou a ligação, nós começamos a conversar novamente, eu falando das minhas ideias, dos meus pensamentos. 3-4 minutos depois, ela volta a atender o celular. Diz, não, deve ser realmente algo importante. E eu, puxa vida, importante. E aí, terminou o celular, na terceira vez eu peguei o meu telefone e liguei para ela. Bem, já que você prefere fazer a reunião por telefone, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui um plano da Claro, esse plano me faz ligar de graça, vamos conversar para ver se a gente consegue. Esse tipo de exemplo do dia a dia me faz refletir o quanto nós estamos conectados. E a gente tem discutido muito no Instituto Conrad o quanto é necessário uma conexão humana, que é esse tipo de atividade que nós estamos fazendo hoje, que infelizmente vai durar muitos tempos para substituir qualquer tipo de tecnologia. Mas eu respeito todas as possibilidades que a tecnologia tem hoje, a gente vê, a gente pega e a gente faz, e ainda aquelas que a gente nem viu ainda, porque virão muitos DOSVOX 1.5, outras versões, que nos estimule e que faça com que a nossa vida seja bem melhor. Mas eu penso que também temos que tratar e lidar muito bem com essa conexão humana que a gente deixou um pouco de lado por conta da tecnologia. Tá? Essa é uma primeira reflexão. E o Ari me pediu para falar aqui de novidades. Acho que a primeira novidade, Ari, que está em construção no Instituto Conrad, mas tentando aliar a tecnologia a essa conexão humana que é necessária, é um aplicativo de mercado de trabalho, fazendo meio que um meio de comunicação de fato, onde haja, onde a gente consiga catalogar vagas de mercado de trabalho em Teresina para pessoas com deficiência junto às empresas e fazer com que todo mundo acesse isso e coloque lá suas informações, os seus dados, e faça meio que uma convergência na possibilidade de fazer com que essa contratação pela empresa seja mais simples. Isso está em desenvolvimento, é um aplicativo, né? E esse aplicativo ele vem a partir de uma pesquisa que o Gessé conduziu, junto com a Milena e toda a equipe do Instituto Conrad, sobre o mercado de trabalho com pessoas com deficiência visual. Imagino que aqui algumas pessoas, né, participaram dessa pesquisa, né, Antenilton? Não é? E a gente está desenvolvendo a partir dessas informações que foram colhidas nessa pesquisa, tipo grupo focal com pessoas com deficiência visual, sobre como as empresas devem receber ou devem contratar pessoas com deficiência visual, ou melhor, contratar essas pessoas. E o que a gente percebeu nessa pesquisa é que as empresas não precisam mudar muito, né, Gessé? As empresas não precisam mudar muito para contratar uma pessoa com deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência, né? Além, claro, as barreiras arquitetônicas, mudar uma maçaneta, uma rampa, alguma coisa nessa linha. Mas o que a gente observou, professor Boys, é que a mesma cadeira que o vidente senta é a mesma cadeira que a pessoa com deficiência visual senta, não é? Então, isso fez com que nós acreditássemos nessa possibilidade de aproximar a pessoa com deficiência, de uma forma geral, do mercado de trabalho. Dessa pesquisa surgiram duas coisas que são muito significativas para nós. A primeira delas é essa construção do aplicativo, para fazer essa mediação entre empregador e empregado com deficiência visual e outras deficiências também. Mas a outra questão é uma provocação que nós fizemos junto com o Conrad, sempre parceiro, que é o selo de empresa acessível. A ideia era de que nós... A ideia não, já é concreto, né, Antenilton? Dia 22 de setembro, nós vamos entregar o primeiro prêmio, né, o primeiro selo empresa acessível para empresas que se candidataram a partir de um edital que foi... Feito, elaborado, coordenado pelo Instituto Conrad, em parceria com a Prefeitura de Teresina, com o Conad, com o CAL, com o CREA e com o CREFITO, dando alguns regulamentos, quer dizer, uma série de regulamentos para a qual aquela empresa candidata poderia se adaptar, ser ou não uma empresa acessível. E esse selo, para grande alegria nossa, eu acho que essa é uma grande novidade ali, professor, que nós conseguimos, embora sabendo também das dificuldades do poder público da acessibilidade, nós conseguimos juntar forças e chamar a prefeitura ou o poder público para que esse selo fosse tocado. Então, todos que estão aqui dentro, sintam-se muito contemplados com esse tipo de ação, porque é efetivamente uma possibilidade da gente buscar junto ao poder público a política pública mais adequada para as pessoas com deficiência. Essa talvez seja a grande novidade dos últimos anos do Instituto Conrad, trabalhando há tanto tempo nessa classe. Então, eu queria agradecer aqui de público o Antenilton, que sempre foi um entusiasta. Que ensinou a mim e ao Gessé e a toda a equipe da Conrad, depois repassada essa tecnologia, que eu acho que é a mais importante de todas, que é ensinar como servir um prato para uma pessoa com deficiência. Prato de comida, gente. Porque o que o Antenilton e o Gessé, principalmente o Gessé, sofreu para fazer com que isso acontecesse foi um negócio incrível. Mas depois eu posso contar essa história de maneira particular. Encaminhando para o encerramento, além desse aplicativo, nós temos mais algumas coisas desenvolvendo no Instituto Conrad. A outra, Gessé, deixa eu ver aqui a pesca. Rapidinho, peraí. Gessé, a outra? Me ajuda aí. lembrei, muito bem. Bem, essa pesquisa deu tão certo aqui no estado, em Teresina, pesquisa sobre o mercado de trabalho, que nós já recebemos, posso dizer, Gessé? recebemos uma provocação de uma organização, de um instituto também, Instituto no Rio de Janeiro. Posso dizer o nome do instituto, Jessé? O Instituto Oi Futuro, que nos apoia há tanto tempo, há 4 anos já, e eles nos provocaram no sentido de fazer essa pesquisa em todos os estados do Nordeste. Então, isso nos empolga muito, porque o que é feito aqui também pode ser feito em qualquer lugar desse país. Né? E essa pesquisa sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, a gente já está sentando na cadeira, digitando, escrevendo e montando a metodologia e se articulando para que a gente faça em todo o Nordeste. Se deu certo aqui, a gente pode também fazer com que dê certo nos outros estados. E por último, professor, me perdoe tomar tanto tempo. Por último, eu queria convidar a todos que têm interesse em fazer um curso de formação técnica em rádio e TV, com Rádio do Brasil, o Instituto com Rádio do Brasil. Está com as inscrições abertas e são pouquíssimas vagas. A gente trabalha apenas com 18 pessoas com deficiência por vez, porque o atendimento ele é individual, não é? Ele é a partir da dificuldade que cada um tem de aprender e de ensinar, porque lá na escola, no Instituto Conrad, a gente aprende também, e as inscrições estão abertas. Milena, tem alguma ficha por aqui, né? Aqui no... tem, né? Pronto, só procurar a Milena na recepção, bem aqui numa mesa que tem do lado. Pede para o... Milena está me lembrando aqui que todo mundo, se possível, se quiser, de maneira muito voluntária, assinarem um documento que está passando, que é uma moção de apoio ao canal do Cego, do qual nós vamos ter algumas reuniões em Brasília ainda no mês de outubro. Então, inscrições para o curso de rádio e TV, tá? Curso principalmente, aliás, dedicado a pessoas com deficiência visual, isso é uma outra novidade. E eu queria encerrar, professor, dizendo o seguinte. Oi? Carga horária do curso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o curso. O curso ele é de rádio e TV, é um curso técnico profissionalizante. Ele tem uma carga horária de 800 horas-aulas, não é? Um ano de duração. As aulas acontecem uma vez na semana, não é? Milena. Aonde? Pronto, aqui em Teresina, na sede do Instituto Conrad, que fica ali no edifício Eurobusiness, do lado do Riverside. Acho que está bem acessível lá, Antenilto? Dá para a pessoa chegar? Dá, né? Então, é lá no Eurobusiness. E as aulas, elas são focadas em comunicação. Mas o curso é muito um pretexto. A gente costuma dizer muito isso lá no Instituto. O curso ele é um pretexto para que a gente discuta realmente os direitos e deveres das pessoas com deficiência. E que faça, principalmente... com que as pessoas com deficiência não precisem mais de mediação para poder falar das suas necessidades, das suas dificuldades no veículo de comunicação no rádio ou na própria internet, como hoje vocês têm acesso. Bem, oi? Não, gratuito. Que mais sobre o curso? Horário. Bem, o primeiro dia de aula... Assim que a gente define o primeiro dia de aula, pós processo de seleção, o aluno recebe todo o calendário das aulas. Ok, que mais? Disponibilidade para pessoas videntes. Aí a gente tem a escola privada da Conrad, que na verdade, a escola privada, a mensalidade dos alunos, parte da mensalidade dos alunos, contribui para a formação das pessoas com deficiência visual e também contribui para a formação de comunicadores, cajucultores, apicultores do semiárido piauiense. Então, para as pessoas videntes, nós temos a escola privada e aí a mensalidade é paga. Para as pessoas com deficiência... Olha só, vou fazer aqui uma propaganda, porque nós estamos com inscrições abertas também. Então, custa R$ 250,00 a mensalidade do curso técnico de rádio e TV na escola privada. E nesse curso você tem, além de conhecimento sobre disciplinas sobre rádio, televisão, mas também tem assessoria de comunicação, cerimonial e organização de eventos e gestão de mídias sociais. É um curso muito procurado também. Mais sobre o curso? Oi? Quando começa? O curso para as pessoas videntes começa no dia 26 de setembro. Vai ser a aula inaugural. Nessa aula inaugural, o aluno já recebe toda a programação do curso até a formatura. Então, dia 26 de setembro vai ser no Eurobusiness, sala 1010, décimo andar. Ari, o pessoal está perguntando e eu estou respondendo. Mas eu... Bem, tem uma informação no site. Francisco está me indicando aqui. Bem, nós ainda estamos no processo de seleção, tá bom? Assim que nós selecionarmos as pessoas, a gente divulga o resultado e marca o dia da aula inaugural, tá? Acho que é por aí, né, Ari? Mas só para finalizar, é o seguinte. Tenho certeza absoluta. Alguém muito sábio disse isso um dia. Nunca vamos colocar os nossos sonhos, limitações nos nossos sonhos. Então eu digo para vocês, não coloquem limitações nos sonhos de vocês. Eu e Jessé tivemos alguns sonhos, e alguns desses sonhos estão se concretizando. E eu imagino que isso é para todo mundo. Quando a gente começa a colocar limitações nos nossos sonhos, a gente não consegue visualizar ou perceber a concretude ou a possibilidade daquilo acontecer. Então, para finalizar, eu sugeriria que nenhum de vocês, com todas as dificuldades que nós também temos, né, que todos nós temos, não coloquem limitações nos seus sonhos. Coloquem, sim, fé e muito trabalho, que dá certo. Muito obrigado.
Bom dia, gente. Wagner Maia falando. E eu tô com a triste e difícil missão de fazer a última fala. É aquela que todo mundo já está quase querendo fugir e sair correndo. Eu tô com alguns brinquedos aqui bem legais para poder a gente conversar, que não sei se vai servir de estímulo. Eu tô com um relógio aqui da Apple no braço, um MacBook na mesa e GPS que a gente pode utilizar para se localizar quando a gente está andando de ônibus sozinho, nós enquanto cegos. Não sei se vai dar tempo de falar de tudo. Se o pessoal estiver indo embora, a gente para. Vamos lá. O Aristóteles esteve ali no stand agora há pouco, que a gente divulgou que estava demonstrando essas coisas ali fora, e ensinando a usar e tal. E ele falou, cara, esse relógio é um negócio legal. Leva ali para poder a gente mostrar no final, você não estava na programação não, mas é bacana. Eu vou tirar ele aqui do braço. E vou explicar para vocês como é que funciona esse sistema de relógio touchscreen, que é uma coisa bem legal. O meu modelo ainda não é esse que está começando a ser vendido mais moderno, o meu não tem ainda Wi-Fi e Bluetooth, mas é uma tela de, 4 centímetros por 4, uma tela de vidro, bem, o sistema de funcionamento dele é o mesmo do iPhone, é como se você enfiasse um iPhone dentro de um relógio. E aqui a gente vai ter aqueles ícones. Ele cabe, na verdade, 4 ícones na tela. Duas linhas de 2 ícones. Eu vou plugar aqui o áudio e vamos ver se vai sair. Acho que dá para fazer as duas coisas. Vamos ver. Aí, plugando. Deixa eu ver se fala.
Reprodução. Ok. Stops para abrir.
Abaixando o volume. Então aqui a gente botando o dedo na tela dele, a gente em cada canto da tela, vamos supor, a gente tem um ícone, ó.
Ajustes.
Reprodução, coisa de música. Relógio.
Fotos.
E aí tem as outras páginas, só que o que vai mudar no relógio vai ser o seguinte, em vez da gente usar os comandos de iPhones com 3 dedos para rolar para a próxima tela, para a tela anterior, vai fazer igual a gente faz no Android. É a mesma coisa de passar a lista para cima e para baixo e tal, só que com 2 dedos, para poder caber na tela do relógio, porque na tela só vai... Tá, vamos bloquear essa tela aqui. Ok. Então a gente vai poder usar no braço da gente um gravador de voz, sem ninguém perceber, o WhatsApp no braço da gente, Vai estar tudo agora bem mais fácil para não ter que ficar tirando o telefone do bolso. Parte negativa. Parte negativa. Com a crescente crise brasileira, aumento de desemprego, vai aumentar a violência. A gente não vai poder estar usando isso daqui no braço em qualquer lugar, tá? Exatamente. Eu não estou ganhando nada para falar de Apple, não, mas como é uma coisa tão acessível para nós, que já vem de fábrica, com tudo funcionando, eu fiz isso. Vou agora desmistificar rapidinho o que é um MacBook, qual é a diferença dele. Eu estou com um aqui que está dual boot, está com Windows e OS X. E o Mac, deixa eu plugar isso aqui no Mac e ver se está falando. Vamos ver. Ah, o relógio, eu não vendo, tá? Quem vende é a Apple. Vai estar em três modelos, a partir de R$1.500. Vai ser um modelo de alumínio, um modelo de aço inox e um modelo de ouro. Vai ser mais ou menos o seguinte, R$1.500 é o de alumínio, acho que perto dos R$4.000, R$3.000 e pouco o de aço inox, e deve estar perto dos R$5.000, R$7.000, R$8.000 o de ouro. Sinceramente, eu vou comprar o de alumínio, as funções são as mesmas, tá? Agora a gente falando um pouquinho do MacBook. Deixa eu ver se isso aqui está falando. Ok. O Mac nada mais é do que um iPad enfiado dentro de ou um iPhone enfiado dentro de um computador. As coisas da Apple são muito parecidas. Sendo que ele tem um tal de interagir e desinteragir que eu nunca tinha entendido até o dia que eu comprei um. Depois que eu comecei a usar, eu percebi que o interagir significa a gente entrar no componente para usar e o desinteragir a gente sai do componente. É uma volta um pouco mais longa, mas em compensação a gente consegue ler qualquer janela. Tipo, a gente vai conseguir ler todo o texto das janelas e navegar da mesma forma. A gente pode, inclusive, usar aqueles comandos de tela do Android, do iPhone. Quem sabe o Android vai conseguir usar, porque aquele touchpad, ele é usado como se fosse a tela do telefone para a gente fazer aqueles gestos. Por exemplo, se eu vier aqui no touchpad e girar dois dedos, olha o barulhinho que ele faz. Ó. Também. Isso é o comando de rotor do iPhone que eu fiz no touchpad do Mac. E aí se a gente tiver uma lista de arquivos do lado de uma lista hierárquica de diretórios, a gente vai ter que entrar nessa lista hierárquica, aí posiciona onde a gente quer, depois sai dela. Isso é, estou substituindo interagir por entrar e sair por desinteragir. Então, basicamente, a única diferença é essa. O resto, caixa de seleção, botão de rádio, menu e tudo mais, é a mesma coisa de Windows. Vocês não vão ter nenhum monstro aqui para morder, não. Quem quiser conhecer Mac, se ainda der tempo hoje, beleza. E tem duas coisas ainda que está faltando. Uma eu vou mostrar agora a questão do GPS e dar uma passada rápida como que a gente usa isso para andar de ônibus. E depois, não sei se seria de interesse, eu tenho aqueles gravadores profissionais estéreo com leitor de telas da Samsung. Mentira, da Olympus. Vou plugar aqui o áudio no iPhone para poder mostrar o GPS. Vamos ver se está saindo. Deve estar muito alto.
Rede móvel disponível.
Sabia. A ver? Ok. A questão do GPS é a seguinte, gente. Não adianta eu botar um monte de coisa para falar se não entendermos o conceito. GPS, ele precisa jogar uma consulta para o satélite para poder ele descobrir aonde que ele está no mapa, usando o eixo X e Y, aquela coisa, para cima e para baixo, esquerda e direita, e aí ele se acha no mapa. Depois, daqui a 5 segundos, mais ou menos, ele faz nova consulta e informa a posição atual. E aí compara-se com a posição anterior e ele pode confrontar isso com esses mapas que a Google já fez para dar o endereço. Por exemplo, tem um botãozinho que eu gosto muito de usar quando eu estou andando de ônibus, que é chamado de onde estou. Vamos ver se eu acho ele aqui na tela.
Onde estou?
Onde estou? Bater duas vezes, vamos ver se ele fala o endereço certo.
Onde estou? Avenida Marechal Castelo Branco, 595 a 669, Nova Teresina.
Eu não sei se está certo. Isso daqui Não sei nem o endereço daqui de onde a gente está. Ele pegou assim, qual é a rua mais próxima desse local que eu estou neste momento. Pode ser a rua de trás, pode ser a rua do lado, pode ser a rua da frente. Aqui tem muito cego e a gente não tem muita certeza de qual é a posição, né? Gente de fora, eu, por exemplo, sou lá da Serra Gaúcha, não tenho a mínima noção. Mas isso daqui me ajuda, para se eu estiver andando de ônibus, por exemplo, eu posso ir batendo isso daqui várias vezes, ele vai me dizendo a rua que eu estou e o número da casa que eu estou em frente. E eu tenho como programar isso daqui para ele despertar antes de chegar no endereço com alguma distância. Eu posso botar um despertador a 500 metros, outro a 300 metros e outro a 100 metros. Então ele vai começar, ó, você está se aproximando da rua tal, número tal. E isso daí, a gente não precisa ter grandes conhecimentos de navegação por GPS. Para quem tem paixão por navegação como eu tenho, navegação marítima, navegação aérea, ele trabalha com questão de bússola, de proa, de você criar pontos. Ah, isso é um ponto muito interessante. A gente pode criar o ponto que a gente quiser, por exemplo, porta do auditório, entrada da rampa. E aí ele vai me dizendo, ó, a porta do auditório está às suas 11 horas a 5 metros. 11 horas ele usa aquela posição do relógio de 12 horas. E então o 11 é para frente, um pouquinho para a esquerda. E aí a gente vai andando e vai se orientando com os pontos que nós mesmos criamos. Eu gosto muito de marcar os pontos de ônibus que eu vou descer, colocando nomes nele para poder ficar mais fácil na hora de achar. Bem, eu acho que de novidades muito novas seria essa. A outra coisa que teria seria só o gravadorzinho que eu gosto muito de usar, que é um tridimensional, que ele tem leitor de telas, a gente já tem essa facilidade hoje para fazer gravações profissionais. Coisa com, por exemplo, compressor para evitar distorção, se você quiser gravar um show ao vivo, um trielétrico, uma coisa assim. Quem tentar gravar isso no iPhone ou no Android está perdido. Isso daí nem iPhone é melhor, não. Aí a gente que trabalha com rádio, por exemplo, o pessoal lida com rádio, já temos forma de um repórter externo estar ajustando zoom de microfone, filtro low cut, que é para poder remover ruído ambiente de frequência baixa e tudo mais. E tudo isso já tem leitor de telas. Para o pessoal que conhece aqui, não estou ganhando nada também, mas merece, o Bruno Begotto vende desse gravador. Quem tiver curiosidade de interesse de comprar, pode estar se informando com o Bruno Begotto. Se alguém quiser conhecer, está tudo na minha mão, ali no estande do Portal da Deficiência Visual ali fora. Gente, minha contribuição era essa, espero poder ter tirado dúvidas de quem tivesse, e se tiver mais alguma pergunta, eu não sei se a gente vai abrir para perguntas agora ou se é direto à tribuna livre. Vou devolver. GPS, o programa custa $5, se chama Ariadne GPS, só roda em iPhone. Eu tenho um iPhone no bolso e um Android no outro. O Android ainda falta muito para chegar a ter alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou ser realista, desculpem os usuários, eu tenho os dois. É $5 o preço, o programa se chama Ariadne GPS. O mais próximo disso que o Android tem se chama Get There, GETTHERE. Isso é a versão mais próxima do Android. E do iPhone Ariadne GPS, custa $5. Na App Store, que é a loja de aplicativos da Apple. A gente instala isso no iPhone, não é um hardware separado, não. É um aplicativo para iPhone. Fechou, gente. Obrigado.
Ajuda-nos, 14 anos em seu coração.